a palavra, o ministério da palavra. Gostaria de, estou vendo os meninos irem lá para, eu precisava de, do Rudá aqui. Amém. Antes de você ir para lá, vem cá. Eu queria que o pessoal que foi batizado, as pessoas que foram batizadas, todos estão aqui? Não sei se todos estão aqui. Gostaria que o pessoal que foi batizado pudesse vir aqui. Amém? Fizesse aqui uma fila aqui, ó. Pessoal que foi batizado hoje. Amém? Aleluia. Olha só, rapaz. Mas já está aceitando. Hein? Está aceitando menino lá? No reino de Deus? Amém? Amém. O reino de Deus hoje foi enriquecido, né? O reino de Deus hoje foi enriquecido com a presença de vocês, né? Pelo que nós entendemos, pelo que nós compreendemos, pelo que nós vimos, pelo que nós temos ouvido, hoje Deus acrescentou mais 23 vidas, né? Mais 23 almas, mais 23 no reino de Deus. O nome de vocês foi confirmado, Deus recebeu, e nós, a igreja, também recebeu vocês no nosso meio. Amém? Deus acrescentou, como nós vimos lá em Atos Apóstolos, Deus ia acrescentando. Daqui uns dias ele vai acrescentar mais algumas pessoas, mais algumas vidas. Nesse governo, nesse reino, nós vimos lá coisa interessante lá no batismo hoje. Foi muito bom, apesar da água estar um pouquinho fria, quase que nós perdemos um irmão, né? Que Deus se leia. Né, Silei? Silei, porque o batismo diz que a gente é sepultado na água, né? Eu falei, hoje já vai cumprir essa palavra. Estava muito frio, né, Silei? Silei deu um. Como é que é? Piripaque. Né? Sentiu muito frio lá, né, Silei? Mas amém. Passou. E a água não foi capaz de levar o irmão, né, Silei? Está aí firme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hã? Joel. São 23. Eu contei 23 lá. Dois da chácara São Joaquim, a Ellen, Joel, Maressa. O que mais? Eu sei que foram 23. Eu contei 23. Pode ser que tenha tido até mais. Mas nós tínhamos 23 lá. E eu gostaria, né, de perguntar a vocês. Alguém gostaria de dar alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito do batismo? Uma experiência para você? Alguma coisa que você gostaria de falar a respeito do batismo? Falar para a igreja? O que o batismo chamou a sua atenção? O que foi importante para você? Amém? Quem gostaria de falar? Levanta o dedinho. Milton aqui.
Bom, o batismo é o seguinte. Do tempo que nós temos ouvido a palavra, né? Tem muito tempo. Eu até tenho ajudado muito no batismo, mas eu ajudei muito. Depois eu parei para pensar. E eu também tenho que batizar, né? E hoje chegou meu dia, né? E para mim o batismo é como um selo. Você faz uma carta, você leva no correio, sela, né? E o batismo seria assim, tipo uma assinatura de Deus confirmando a entrada, confirmando, né, como família, como povo de Deus. E eu acho que Bom, para mim é mais responsabilidade, né, do que eu já tenho. Porque já não foi diante só de palavras que a gente tem ouvido, mas tivemos visão lá hoje, Deus, os anjos lá, né, Deus, o próprio Deus lá, foi marcado pela água, né? Então, quer dizer, significa que não é só uma coisa assim, é uma coisa praticamente física, porque teve a presença da água viva, foi um banho, né? Foi uma água fria, por sinal. Mas é, eu vejo assim que de hoje em diante, eu tenho que lembrar que um dia eu fui batizado, porque está escrito, né, que faço parte de um povo, né, que começou ali. Eu tenho ouvido muito tempo, mas só que eu não sei porquê, mas acho que devia ter sido batizado antes, né? Era criado, realmente.
Amém. Eu também achei muito importante o batismo para mim hoje, foi muito especial. É, ainda mais com a explicação que o senhor deu antes lá na reunião que a gente teve, né? Porque Deus nos chamou para ser filhos de Deus, né? Então a gente teve essa escolha de ser filhos de Deus, né? Como o senhor disse, tem uma série de vantagens e de desvantagens, algumas dificuldades. Mas eu acredito que as vantagens superam em muito, né, as dificuldades que o Filho de Deus enfrenta, né? É um começo de uma vida com Deus. Começou, eu acredito que hoje começou, né? Eu já tinha ouvido a palavra antes e, como o senhor disse, foi algo consciente, né? Algo que eu quis para a minha vida. Isso é muito importante, né? Uma coisa que eu que decidi que vou seguir, né? Não foi algo imposto para mim, né? É muito importante.
Para mim também foi um dia muito especial, em que eu pude sentir a presença de Deus mesmo, me recebendo. Então, isso para mim é motivo de alegria e eu falei assim, nossa, eu tenho que agradecer a Deus a cada momento, a cada instante, por Ele ter me recebido. Eu senti o carinho da igreja também. E eu só pensava assim, meu Deus, muito obrigado por eu fazer parte desse povo. Permaneça comigo e que eu permaneça com o Senhor. Eu dormi nesse pensamento. De que eu queria. Às vezes eu ficava assim, será se eu mereço, né? Mas Deus me aceitou do jeito que eu estava, do jeito que eu me ofereci para Ele. Então isso para mim é motivo de muita, muita felicidade mesmo. Pretendo levar a sério. Levar a sério porque... Justamente, porque o orgulho foi grande, então você tem que corresponder, né? Porque o que Deus deu para mim, tem me dado, é enorme. Então, assim, a gente tem que vigiar muito para não desagradá-lo, né? Porque a maravilha que Ele tem feito para mim...
Amém. Foi completamente diferente para mim, assim... Eu também fiquei assim na angústia, será que eu mereço? Eu fiquei nervosa lá, eu acho que eu não vou não mereço não, tenho que buscar mais, ser santo, ser mais perfeito. Mas se eu for esperar também eu ser santa, não vou batizar nunca. É pela fé mesmo, a gente tem que ter fé e crer que a gente vai entrar e a partir dali Deus vai me receber no teu povo, no teu governo. Eu saí do governo de Satanás e passei pro governo de Deus. Depois que eu batizei, nossa, eu me aliviei, assim, eu tava tão nervosa, eu tava trêmula. Depois que eu batizei, eu já acalmei, meu espírito, assim, acalmou. Ai, diferente, mas muito bom mesmo. A gente sente diferença, né? Parece assim, que a gente é uma nova pessoa mesmo, a gente vê a diferença.
Amém. Amém, como As minhas falaram aqui também, para mim foi um dia muito especial, né? Assim, de ver quanto Deus nos ama, né? Por, como a Karine falou, nos receber da forma que nós somos, né? E com o batismo a gente está mostrando a Ele e a todo mundo espiritual esse rompimento que a gente faz com o reino das trevas. Isso. Nossa, eu achei muito interessante aquela visão de estar quebrando, né, aquela coroa. Então, Deus nos deu essa palavra e esperou de nós essa atitude, né, de querer abraçar isso, né? Então, é muito livre. O amor que Deus nos oferece é muito livre. Então, a gente opta por isso, né? Então, isso para mim é que foi muito bom, né, de estar mostrando a Ele, mostrando ao mundo espiritual que realmente a gente escolheu por Ele, por Jesus, né, por estar seguindo a Ele, querendo fazer parte do reino dEle, ser dirigido por Ele, né? Então está oferecendo a nossa vida a Ele. Amém.
O que eu tenho, irmão, assim, a dizer, eu não sou muito bom para falar, né? Eu acho que todo mundo aqui também não é, assim, procura sempre deixar o senhor falar, né? No início do ano eu perdi meu pai, né? E de lá para cá, eu tenho buscado com Deus, né, uma paz, assim, que só Ele tem me dado, né? E Ele tem me dado muita paz, me ajudado bastante. E hoje com o batismo, eu acho que todos que aqui estão, né, sabe o que, que Deus tem feito e tem ajudado todo mundo, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, irmão, assim, tudo que tem acontecido na minha vida de lá pra cá, desde quando eu perdi meu pai, Ele só tem me ajudado, só coisas boas. E por que não batizar, né? É uma pessoa que só tem um senhor, que só tem me ajudado, que só tem feito coisas boas na minha vida, né? Comigo, com a minha família. E eu só tenho a agradecer a Deus o que Ele tem feito por mim, né? A vida que Ele tem me dado, tudo que Ele tem proporcionado para mim. É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu não sou de muito falar, né? O senhor ficou sabendo que meu pai tinha falecido depois. O senhor sabe, né, o quanto eu mais a Edda teve dificuldade, né, de uns anos para cá, e com relação à minha sogra que faleceu também, a meu pai faleceu também, e foi isso, né, que salvou a gente, que segurou a barra com nós e que deu força para nós, né, para lutar, né. A gente lutou e tem lutado, e o que eu tenho para dizer é isso. Todo mundo. Eu espero, né? E eu acho que Deus tem feito com a vida de todos aqui a mesma coisa, né? Eu acho que todos estão aqui por esse motivo. É porque Deus está fazendo alguma bênção na família de alguém aqui, que está aqui, né? Que está acompanhando aqui a igreja, né? Na minha família está sendo assim. Deus só tem me abençoado. Graças a Deus, o que eu tenho, só Deus poderia me dar mesmo.
Amém? O que mais? Quer, Pia?
Bom, eu, igual a menina ali estava falando, no início eu pensei assim, será que eu posso, né? Será que eu devo? Porque tem pouco tempo que eu estou aqui, né? E eu fiquei imaginando, será que eu posso mesmo ser batizado? Aí durante a explicação do senhor eu entendi que eu tinha que ser batizada, sabe? E agora eu tô me sentindo como se eu tivesse nascido de novo, sabe? Tudo que eu fiz antes... Agora é tentar não cometer os mesmos erros, né, que eu cometia. Né, e só estava com medo um pouquinho da água, que estava muito gelada, mas depois tudo bem.
Para mim também foi um dia bom hoje, né? Que eu passei pelas águas, recebi o Espírito Santo, né? E nasci de novo, vou fazer parte de um povo.
Amém.
Eu achei esse batismo pra gente é muito importante, porque esse tempo é de reunião e é que eu tenho ouvido. Pensei, se a gente desviar do caminho, a gente perde o reino, é de Deus. Só.
Amém. Meu Vladimir.
É, amém. É, depois de ter ouvido muito, né? Já faz bastante tempo que eu tenho ouvido, tenho participado das reuniões, tenho ouvido Deus. E eu tomei a decisão de batizar, né? Hoje foi muito bom, teve muita presença de Deus lá. É, nós emocionamos muito, alegramos muito, ouvimos Deus, conselhos, né? E eu vejo assim que a responsabilidade agora, para nós, para mim, ela é maior nesse sentido. Eu concordo com o Evangelho, eu concordo com Deus. Eu sei que esse caminho é melhor para mim. Eu escolhi, mesmo sem merecer. Eu sei que eu não fiz nada por merecer. Mas a gente já sabe que foi pago um preço, né? Jesus inaugurou o caminho. E eu quero entrar nesse caminho. Por isso que eu, como foi falado, né? O batismo é necessário. Aqueles primeiros que foram, os primeiros que foram filhos de Deus, Jesus Cristo, foi batizado. E depois vieram outros e outros, como foi falado, né, irmão? Então eu percebi que eu também preciso. E tomei essa decisão. Então eu vejo assim que o compromisso é maior agora. Consciência tranquila. Já passei por essa etapa. Da agora para frente é caminhar mais. E chegar a fazer como esforçar, né? Esforçar. E hoje eu sei que eu tenho Deus para me ajudar, né? Do meu lado. Porque foi cumprido mais uma etapa na minha vida, que é o batismo, né?
Nós entendemos lá que fomos recebidos no meio do povo, né?
Ah, sim, é. Agora, através do batismo, eu entendi, né, como foi falado hoje, que eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Não que antes eu não fizesse, mas agora está confirmado que sou, através do batismo, né? Jesus Cristo não precisava, né? Mas ele entendeu que precisava, sim, de ser batizado. Uma satisfação para o mundo espiritual, né? E como foi na visão que teve lá, né? Que foi quebrada aquela coroa daquele espírito, né? Do mundo, né? Agora eu não faço. Cada pessoa que, né, recebia aquela luz, né? Refletia do sol, não é isso? Como é que foi a visão?
A visão foi que a luz do sol batia na água, refletia e vinha no coração de cada um. É isso? E saía também com aquilo, saía da gente, saía da pessoa que estava sendo batizada, um espírito escuro, né? Uma sombra. E com ela, uma coroa. E cada pessoa que estava sendo batizada pegava a coroa escura, simbolizando o reino maligno, ele pegava essa coroa, cada pessoa, e quebrava a coroa, como que rompendo com o mal, para daí para frente rodar a Alisson, né, Alisson? Vamos como? É mais ou menos por aí. Então, né, rompia com as trevas e daí para frente um propósito de realmente andar com Deus, né? Assim, foi assim a visão.
É isso. Outra coisa também que foi falado, né, que eu achei importante, que agora a comunhão, ela existe entre nós, né? E que a gente deve lutar por isso, né? Viver em comunhão, né? A igreja se faz necessário viver em comunhão. Muita coisa a gente ainda não consegue, mas eu creio que a gente vai conseguir, né? Fazer como está escrito lá naquela passagem, né? Viver em comunhão realmente, viver em comum um com o outro. Muita coisa nós não conseguimos ainda, mas nós cremos que ainda vamos conseguir. E vamos lutar por isso, né, irmão? Né? Viver em comunhão um com o outro. É importante. Aqueles da igreja de Atos viviam tudo em comum, né? Eu achei muito interessante essa passagem, né? É como o senhor falou, está difícil para a gente, porque até o dízimo a gente não consegue, às vezes, né, de repartir. Mas vamos lutar por isso.
A mim mesmo. Graças a Deus, eu acho que foi bom demais, viu? Meus parabéns a vocês todos. E eu acho que a igreja toda cumprimenta. E a igreja recebe ou não recebe esse povo? Amém. Então, seja bem-vindo ou seja bem-vindo? Amém. Amém.
A diferença que eu vi, assim, que eu estou aqui há pouco tempo em relação a todo mundo, a maioria que foi batizada. Aí eu parei para pensar, por que eu vou batizar, por que eu quero? Pouco tempo que eu ouvi a palavra, que eu comecei a ingerir, né, alimentar dela, já vi a diferença em mim. Já pude sentir a diferença em mim. Ver como Deus é maravilhoso, como Cristo é o melhor. Não adianta, é o melhor para mim. Eu estava vivendo num mundo solta, largada, sofria. Às vezes eu fico chorando aqui porque eu lembro disso, falo assim, oh, não quero mais. Então, se eu já tomei essa consciência, por que não? Por que não seguir para frente? Apesar que eu tenho erros, defeitos, pego, mas eu quero, é o reino dele. Então, para que eu vou ficar parada? Para ser largada? Não, se eu acredito, eu quero o reino dele, pronto, ponto final. Interessa se eu chore, se eu erre, se eu brigue com quem for. E ele vai me mudar. E aí seja.
Amém.
Amém. Aleluia.
Amém.
Amém.
Amém. Amém. O Dá não, que não vai falar. Né, meu filho? O silêncio dele vai falar por tudo. Não é assim?
O seu silêncio vai falar por tudo. Eu me falo assim.
Amém. Amém, gente. Então, olha, graças a Deus, estamos aí. Sejam realmente bem-vindos. Realmente o batismo é como se fosse assim, uma consagração do nosso esforço em ter ouvido, em ter permanecido aí sentado no banco, ouvindo, como a menina aqui está dizendo. Deus começa a mudar a partir do momento em que você escuta. Eu vejo aqui, né, às vezes a pessoa chega, a gente percebe oprimida, triste, magoada, né, cheia de coisas difíceis. E aí, na medida que vai ouvindo, vai mudando o semblante, vai mudando o comportamento da pessoa. O importante é vocês entenderem sempre a palavra, porque o inimigo se levanta contra a gente. Vigia, amém? É apenas o começo da vida cristã. Importante vigiar, para depois não perder esse começo tão maravilhoso, tão importante na nossa carreira. Amém? Em nome de Jesus, nós agradecemos a vinda de vocês para o nosso meio. Amém? efetivamente, para, como já foi dito aí, sempre, desde o dia que vocês começaram, Deus já recebeu. Mas agora, para cumprir a palavra, vocês foram batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, estão dispensados. Muito obrigado. Rudá vai lá para a escolinha, né, Rudim? Amém. Amém. Vamos abrir. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Vamos abrir aí, por favor, em Efésios, capítulo 1. Amém. Em Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, queria que a irmã pudesse ler. Versículo 3. Pode ler a partir daí.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a subexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
Amém. Olha que coisa tremenda. Não sei se você acompanhou, né? Não sei se você acompanhou a leitura. E você percebeu quantas promessas. Não sei se você percebeu aí quantas promessas. Quanta coisa você ganhou. Você que foi batizado em nome de Jesus Cristo. Né? O quanto você ganhou. O quanto você tem. Então, quem ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, eu já estava explicando para o pessoal lá o que significa em nome. Né? O que significa em nome? Como? Nós falamos lá. É, no lugar. Em nome dele. Eu estou aqui em nome, eu estou aqui no lugar dele. É ele. Ele, a autoridade dele, a responsabilidade dele. E nós aqui em nome dele. Quer dizer, no lugar dele. Ele não está presente fisicamente, mas ele está presente. Amém? Então, se eu faço em nome dele, e se realmente eu sou essa autoridade, se eu fui constituído por ele para fazer as coisas em nome dele, tudo que eu fizer em nome dele, ele vai cumprir, ele vai honrar. Se realmente eu estiver fazendo em nome dele, se eu estiver investido dessa autoridade. Então, quando você é batizado em nome de Jesus Cristo, vão acontecer uma série de coisas. Acontece uma série de coisas. Talvez você não toma posse disso. Tá certo? Talvez você não desfruta disso. Por falta de entendimento. Eu digo assim, o meu povo se perde por falta de entendimento. Quer dizer, eu poderia muito bem desfrutar mais. Mas se eu tenho pouco conhecimento, amém? Então, por exemplo, Deus disse que uma vez nós até explicamos isso aqui, fizemos uma palavra sobre isso, que o rei, quando é criança, ele é confundido com quem? Com o servo. O rei, quando é criança, quando é menino, ele não tem ideia da autoridade que ele tem. Ele não tem ideia da força que ele tem, do poder que ele tem, da autoridade que ele tem, não tem. E por causa disso, por essa falta de conhecimento, ele então fica lá brincando. Ele quer brincar de bola, ele quer caçar passarinho igual os outros. Ele quer brincar com os outros meninos, não importa se os outros meninos são escravos, são empregados da casa, são crianças, filhos de plebeus, né? Assim, as crianças brincam com a criança que é o rei. Aí fica uma pessoa lá protegendo, mas tem que deixar o menino brincar. Por quê? Porque ele é criança. Então nós também, por não entendermos, por não compreendermos a força que você tem na mão, a autoridade que você tem, o poder que você tem, as coisas que você tem, você age como criança. Quando nós somos filhos do rei, filhos de Deus. Então a gente não age como se filho de Deus fosse. A gente age mais como servo. A gente age mais como um menino igual aos outros. É uma explicação interessante. É uma explicação interessante. E eu tenho percebido isso. E eu noto que a gente precisa crescer. Nós vamos realmente crescer. Nós vamos sair dessa condição para assumirmos essa condição de filho de Deus. Sair dessa, vamos dizer assim, dessa coisa de criança. Já passou o tempo. Passou o tempo. Né? Vamos deixar para aqueles que estão chegando. Vamos compreender que ainda é tempo do rodar, brincar, do rodar, fazer certas coisas, que é coisa de criança. O menino aí, o Arlo, sei lá, né? Eu esqueço o nome dele, não dou conta de falar. Mas, para quem já ouviu bastante, para quem já entendeu bastante, já é tempo de nós começarmos a agir, proceder. É tempo de nós começarmos a andar como realmente filho de Deus nós somos. Amém? Vocês concordam? Então, isso é importante, Você assumir essa condição, como o Valdemir estava falando ali. Né, Valdemir? Então, nós passamos um tempo aí fazendo coisas que não convêm. Passamos um tempo fazendo... eu achei interessante o testemunho de várias pessoas aqui. Você passa aquele tempo fazendo coisa de criança, porque você não tinha entendido. Mas agora não. Agora nós estamos começando a entender que nas nossas mãos existe um poder enorme. Que nas nossas mãos Deus está entregando uma autoridade muito grande. E nós precisamos saber usar, saber usufruir disso. E eu não vejo, eu acho que está muito perto de acontecer. Está muito perto de acontecer algo no nosso meio que vai mostrar isso que nós estamos falando. Amém? E é importante que você cresça logo, porque de repente isso começa a acontecer e você não cresceu. E você não cresceu. Porque não será dado a autoridade, não será investido de autoridade quem não está apto, quem não está em condições de exercer. Tá certo? Esse trecho que nós lemos aqui mostra, hoje até a Fernanda falava de uma visão, cadê a Fernanda aí? Aí, Fernanda falava de uma visão interessante. Ela falava assim que no meio de nós eu chegava e orava com uma pessoa e a pessoa recebia uma cura, uma graça, a pessoa recebia uma cura e eu assustei com o que aconteceu com a pessoa. Porque aconteceu na hora, no momento, naquele exato momento. Não foi um negócio assim, orar para depois esperar o que vai acontecer, não. Aconteceu na hora. Você lembra que Jesus chamou o... Como é que fala? Aquele que estava ali, o aleijado. Ele chamou o aleijado e falou para o aleijado: levanta. Hã? Né? Ele chamou o aleijado e falou para o aleijado: levanta e anda. Pega as suas coisas aqui e vai embora. Né? E o aleijado então caminhou. Andou. Aquilo aconteceu na hora. Ele é também uma hora, um determinado momento, ele apanhou um lodo e passou o lodo ali nos olhos de uma pessoa e a pessoa enxergou. Também aquilo ocorreu na hora, naquele exato momento. A pessoa enxergou, viu. E assim que eu acredito. Eu acredito. Espero que isso vá ocorrer. E quando isso começar a ocorrer, acontecer em nosso meio, vocês não imaginam a quantidade de gente que virão. Ou a quantidade de gente doente, oprimida, machucada, pessoas que irão querer cura, libertação espiritual, muitas pessoas, né, que dependem disso. E o que é que essas pessoas vão precisar mais? Hã? O que elas vão precisar mais? Basta que elas sejam curadas e vão embora? É este o propósito de Deus? É esta a intenção de Deus? Que elas sejam curadas, saradas e vão embora? Não, não é. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós sabemos que não é essa. Elas poderão receber a cura. Elas poderão receber a libertação da sua prisão. Mas acima de tudo isso, vocês sabem o que é que Deus quer. Qual? Qual é o propósito de Deus? Hã? Né? E como que uma vida é salva? Né? Como que uma vida é salva? É passando pela água. Essa água que foi passada hoje aqui, essa é, simboliza. Mas a sua salvação está em você ter ouvido. Então ela vai passar pelas águas, passar pela palavra, receber essa conversão, receber essa palavra que vai mudar, como a menina falou lá, a Luciene ali, né? Você vai receber uma cura, um alívio, uma palavra de Deus na sua vida que vai te salvar. A cura física, né, vai nos ajudar. Né, a cura física vai nos dar força, vai nos ajudar. Por que vai nos ajudar? Porque vai cooperar conosco. Fazer com que as pessoas aceitem com mais facilidade a palavra. Vai fazer com que as pessoas, né, sejam beneficiadas mais rapidamente com a palavra, porque viu o sinal. Amém? Amém? Porque viu o sinal. Então, por isso, eu vejo assim, que a igreja que nós temos hoje, ela paga um preço maior. Ela paga um preço mais alto. Por quê? Porque nós estamos criando uma estrutura, criando um fundamento sólido. Porque a igreja não pode ser edificada em cima de sinais. A igreja não pode nunca ser construída. O povo de Deus não pode ser construído. Por quê? Se edificar em cima de sinais, ele não suporta depois a tribulação. Então a igreja, o povo de Deus, esse povo que está aqui, que eu creio que é povo de Deus, ele precisa ser edificado, trabalhado. Realmente, né, edificado em cima de fundamentos sólidos, e não em apenas coisas que vê, em apenas sinais. Amém? Os sinais são importantes, porque vão nos ajudar. Vai ajudar você na ministração da palavra. Mas você vai dizer, olha, é importante a cura para você, é, mas muito mais do que a cura para você, muito mais é importante a palavra. Porque a palavra, sim, né, o conhecimento de Deus, sim, esse vai te salvar. A cura do seu braço, dos seus olhos, talvez tira você de uma situação momentânea, mas não te dá a vida eterna. mas não te dá, né, um lugar entre o povo de Deus. E nós queremos que, além de dar cura, além do alívio que você está tendo, nós também te queremos sem pecado. Nós te queremos investido de uma autoridade que Deus quer dar para você. Todos, não somente um, mas todos. É assim que está escrito aqui, nesse capítulo 1 aqui, mostra quantas coisas Deus está, tem guardado, tem reservado, não para um, mas para todos aqueles que, tendo ouvido a palavra, nela crido. Amém? Todos aqueles que ouviram Deus, receberam através da palavra o Espírito de Deus, aí então faz parte de um povo, aí então abraça essa fé, como o Valdemir ali estava dizendo. Você então passa a lutar, você passa conscientemente, não, eu sou um filho de Deus. Amém? Não, eu não é, eu passo por lutas, por tribulações, por dificuldades, por coisas, por etc, tal, mas acima de tudo está um propósito maior, que é o propósito de Deus. Amém? Existe um propósito de Deus, um objetivo. Algo que Deus quer fazer comigo. Algo que Deus quer fazer comigo, que está acima de tudo. A intenção de Deus, o propósito de Deus para mim. Deus quer fazer alguma coisa na minha vida. Amém? No Salmo 140, Salmo não, é o quê? Provérbio 19, versículo 21. Provérbio 19, versículo 21. Diz assim: muitos propósitos há no meu coração. Muitos propósitos há no coração do homem. Amém? Há muitos propósitos no coração do homem.
Mas o conselho do Senhor permanecerá.
Amém. Lendo o seu aí. Muitos propósitos, não há? Não há muitos propósitos no seu coração? Não há muitas vontades no seu coração? Você não tem propósito de fazer isso? Você não tem vontade de fazer aquilo? Nós não temos muitos propósitos em nosso coração? Não temos? Temos ou não temos? Temos. Não é assim? Mas e aí?
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá.
Mas o propósito de Deus, né? Há muitos propósitos em meu coração, mas o propósito de Deus é que vai permanecer. Amém? Se eu tenho vontade de comer um churrasco, eu vou lá, como um churrasco, acabou. Aquela vontade não existe mais. Só se for outro churrasco. Amém? Eu tenho vontade de me casar. É um propósito. Depois que eu me caso, acabou. Amém? Hã? A minha vida diz que agora aí o propósito pode mudar, né? O propósito, a vontade era uma. Terminou aquela vontade, acabou. Aquela vontade não tem mais. Vocês concordam com isso? Muitas são as nossas vontades. Muitos são os propósitos que existem em nosso coração. E aí termina aquilo. Acabou. O propósito de Deus, esse permanece. Então, se eu tenho que lutar, eu tenho que pelejar para que esse propósito de Deus não desapareça. Porque porque você tem sempre... Interessante, quando a gente tem um propósito, o que que é propósito? Né? É um objetivo, é uma meta, é uma coisa que você coloca. Não, eu vou fazer isso. E você concorda? Atenção, todo mundo aqui, presta atenção, senão você não pega o boi. Quando a gente coloca uma meta, um propósito, você não fica estimulado, não fica mais com mais disposição. Por quê? Porque você quer alcançar aquela meta, aquele objetivo. Quando termina aquele objetivo, você tem que colocar outro. Para quê? Para você prosseguir. Não, agora o meu objetivo é esse. Por isso que o vendedor, o patrão, sempre está colocando para o vendedor uma meta. Ele tem que cobrir aquela cota. Ele, ó, você vai ter que cobrir essa cota. E ele então peleja e tal, cobriu a cota. Se não colocar, o que vai acontecer? Se não colocar, vamos ver, o que vai acontecer? A tendência do vendedor é acomodar.
A tendência dele é acomodar. E quando ele cobrir, você tem que aumentar um pouquinho para o mês que vem.
Isso não satisfaz o desejo do patrão, que é ficar cada vez mais rico. Amém? Então ele vai colocando para o vendedor a cota. Aí o vendedor compra aquela cota, fala, o mês que vem agora eu vou dar uma descansada, porque eu cobri essa cota. E vem o patrão lá com a cota maior. Quando é que para? Para não? Não para nunca. Não para nunca, nunca. Amém? Não sei como é que é esse negócio, mas não para nunca. Sempre você vai colocando uma cota maior, uma cota maior. E o vendedor? Amém? Amém? E o vendedor? Por quê? Porque é assim que faz o sujeito correr. É assim que você faz ele andar. Amém? Agora, se nós não tivermos um propósito realmente com Deus, nós não tivermos um objetivo lá na frente com Deus, nós vamos parar. Cobrimos a cota. Aí nós vamos parar. Não, Deus me abençoou e eu me casei. Né? Deus me abençoou e eu sarei. Deus me abençoou e eu achei o emprego. Acabou, cumpriu a meta. Não tem mais objetivo. Então a igreja precisa saber qual é o propósito de Deus. Então, a igreja precisa saber o que é que Deus quer para você. Para que você, todos os dias, eu não alcancei ainda, eu não cheguei ainda, eu tenho que cobrir essa cota, eu tenho que correr, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me cuidar. Por quê? Há uma carreira a correr, há um caminho a andar. Se Deus colocasse no comecinho da minha carreira a cura, eu já tinha parado. Se Deus tivesse colocado no começo da minha carreira, não pense que Deus não fez alguns sinais, não fez, dona Madonna, no começo da minha carreira, fez. Mas depois, parou, recuou. E eu, agora, tenho que perseguir. Amém? Por exemplo, santificação, justiça. Amém? Poder, autoridade. Deus dá visão, dá sonho, dá coisa, etc. Mas eu sei que não cobri a cota. Eu sei que alguma coisa ainda está faltando. Eu sei que ainda falta. Amém? Alguma coisa ainda está faltando. Amém, gente? E nós, a igreja, precisa sempre estar olhando para isso. Do contrário, ela para, ela desanima. Ela pensa que já chegou. Ela pensa que já chegou. E não chegou ainda. Amém? A Bíblia diz que tudo concorre para o bem daquele que ama essa obra, ama essas coisas. Aquele que pensa assim, não tem um, é preciso, Deus quer um povo assim, assim, assim. Né? Um povo como o Valdemir falou aqui agora mesmo. A gente ainda não reparte as coisas. A gente ainda tem dificuldades, muita dificuldade. Nós não temos tudo em comum. Né? Nós somos ainda muito egoístas, muito individualistas. E, Senhor, como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos alcançar? Vamos parar, Fernando? Vamos desistir, Fernando? Vamos sentar no banco e dizer, não, Senhor, não dá mais não. Ou vamos cobrir a cota? Hã? Vamos cobrir? Vamos em frente? Vamos. Esse é o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus é esse. De fazer com que as coisas, elas se convirtam. Como é que fala? Sejam convertidas. Né? Que, aonde? Aonde? Todas aqui, ó. Então, vai chegar uma hora, Alisson, vai chegar um momento em que todo joelho se dobrará. Vai chegar um momento em que toda língua confessará. Amém? Que Jesus Cristo tem razão. Amém? Vai chegar um momento. Mas é preciso que alguém comece. É preciso que haja uma igreja que busque isso. É preciso que exista um povo, Paulinho, que não pare, Paulinho. Então Deus quer um povo todo seu, zeloso de boas obras, um povo que tenha bom ânimo, um povo animado, um povo que não tem preguiça de ser filho de Deus, que acredita. Teria que ser um encontro para falar sobre esse capítulo. Um encontro. Olha, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convertir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Quantas coisas ainda nós não vemos ainda debaixo da autoridade da igreja? Quantas coisas ainda estão ainda distantes de nós? E Deus quer convergir tudo aqui. Amém? Deus quer fazer com que, não só aqui, mas no céu, que tudo estejam debaixo da autoridade dele. E estar debaixo da autoridade dele é estar debaixo da sua autoridade. Amém? Porque ele não quis isso só para ele. Ele não quis isso só para ele. O que que ele fez? Aqui fala assim, ó. Ó. E qual é o penhor da nossa herança? Nós vamos saber qual é o penhor. Qual é a vantagem da nossa herança? Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que existe entre vocês, Paulo dizia, né? Para que Deus possa ser realmente glorificado, para que aquilo aconteça, porque ele quis ser apenas a cabeça. Ele quis ser apenas a cabeça desse corpo que é a igreja. Então, tem um propósito. Amém? Você precisa entender isso. Olha, tem um propósito. Deus tem um propósito com a igreja. Agora, o inimigo vai fazer tudo. O inimigo vai fazer tudo para inibir a igreja. Ele vai fazer tudo para impedir que esse propósito, a igreja alcance esse propósito. Amém? Você quer ver? Em Atos, por exemplo, no capítulo 11, nós temos aqui, ó, o que aconteceu? No capítulo 19, no capítulo 11, versículo 19, lembra minha, por favor, Pia? Capítulo 11, versículo 19, aleluia, amém, gente? Capítulo 11, versículo 19, leia para nós, por favor, presta atenção. Por isso que realmente, olha, o povo de Deus é um povo diferente, o povo de Deus é um povo forte, o povo de Deus é um povo que não tem... que não tem assim preguiça. O espírito que Deus nos deu não foi um espírito de timidez, de preguiça, de fraqueza. Por isso que o povo de Deus louva em qualquer situação. Amém? Quem tem o Espírito Santo não tem negócio de... não tem tempo ruim para ele, não. Amém? Versículo 19, por favor. Aliás, é 19 mesmo? Então começa a ler para você ver.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
É, repete, por favor.
E os que foram dispersos...
aqui, na minha tradução está assim, aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação.
Que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia.
Então, olha aí. A tribulação, o que a tribulação fez? Por causa da tribulação, eles se dispersaram. E por causa da tribulação, eles...
deixaram de falar.
Deixaram de falar. Por causa da tribulação, eles sentiram, foram recuados. Eles pensaram assim, Estevão morreu apedrejado, eu não vou falar nada com os gentios, não, eu não vou comentar isso com os gentios, não. Eu vou falar só lá debaixo do pano, quietinho com os judeus. Tiveram receio, por quê? Por causa da tribulação. Amém? A tribulação, ela faz isso. A tribulação costuma fazer isso. Costuma fazer você calar, fazer você recuar. E com isto, o propósito de Deus não é alcançado pela igreja. O propósito de Deus não é alcançado por nós. Até a intenção do inimigo, o propósito do inimigo é calar a igreja. É tirar você do conhecimento de Deus. É afastar você do livro. É fazer você perder o livro. Amém? Eles sentiram medo, receio e foram dispersos. Isso ocorre com a gente também, Lourdes. Isso ocorre com a gente também. A tribulação, né? O inimigo vem causando dificuldades para nós, mais uma vez. E você estava tão animadinha, né, tão animada, falando com toda pessoa que você encontrava, você falava deste reino maravilhoso, você falava dessa palavra tremenda que tem dado tanta alegria a você, mas aí veio a tribulação, e você recuou, e você ficou com medo, e você ficou pensando, eu vou falar, não vou falar não, amém? Está difícil para mim, vai ficar difícil para ele também.
E havia entre eles alguns varões chipros e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração.
Amém? Então, o que aconteceu? Né? Alguém falou. Alguns não tiveram medo, alguns chegaram, algumas pessoas, haviam entre eles, né, Ciprios e Cirenenses, né? Os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos. E nós vamos falar, nós não vamos ter medo, não, nós vamos falar. Amém? E falaram, anunciaram, anunciou Jesus Cristo. Amém? Então eu quero dizer a você isso. Nós não vamos falar mais porque o tempo já acabou. Depois, outro dia, nós vamos voltar nesse Efésios capítulo 1 para mostrar para vocês a quantidade de coisa que Deus tem para a igreja. Amém? Tem. Eu quero deixar bem claro isso. O propósito de Deus para você é muito mais do que você pode imaginar. Os propósitos intermediários, os objetivos intermediários nós vamos alcançando, mas há um lugar. Há um lugar onde Deus quer colocar a igreja, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse. Amém? Que nós somos o povo de Deus. Se você, pressionado pela tribulação, recua, você nunca vai ser povo de Deus. Se pressionado pela tribulação, você entristece e desanima, você não pode ser o povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo tremendo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Outro dia, a gente dá sequência neste assunto. Amém. Amém, Paulo Júnior. Paulo, senta aqui, Paulo. O que é que ficou bem claro hoje com essa palavra?
Interessante que todas as coisas vão convergir nele, né? E é para isso que a gente está caminhando, para que todas as coisas converjam em nós, né? Essa autoridade, nós estamos buscando essa autoridade, para que todos vejam que essa igreja, ela tem essas promessas que estão sendo oferecidas, né? É interessante que a gente, muita coisa a gente tem que alcançar, porque tá escrito lá que a igreja vai ter, né? Então, amém, a gente caminha para isso. Ficamos presos por coisas poucas aí, poucas coisas aí. Coisinha, é verdade, precisamos mais.
Amém. Então vocês observaram que a tribulação, as dificuldades são apenas para, né, intimidar o povo de Deus, intimidar a igreja, parar com a igreja, fazer com que a igreja estacione. Mas hoje a sua fé está sendo renovada com esse batismo. Hoje a sua fé encontrou, né, uma palavra em que você colocou confiança nela. Em você colocou, disse: olha, Deus me livre de colocar toda a minha esperança em coisas passageiras. Amém. O propósito de Deus para mim está muito acima. E eu vou chegar lá, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Ele garante. Ele garante. Em nome dele, quer dizer, ele garante. É ele que disse isso. Foi ele que disse. Se ele disse, certamente, se ele é Deus, ele cumprirá o desejo da igreja de chegar lá. Amém? Amém. Mais uma vez, desculpa curva a sua cabeça, né? Você levantou, mas agora curva de novo. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Deus, pela graça, né? Por quantas vezes o Senhor nos livrou da tribulação. Quantas vezes nós tivemos pensando que o nosso caminho estava encerrando. Quantas vezes, Senhor, nós pressionados tivemos receio até de falar que o Senhor é bom, receio de falar que o Senhor é Deus, pressionado, Senhor, chegamos a pensar que não era esse o povo de Deus, não vimos o Senhor no nosso meio. Pensamos que estávamos só. Sentimos distante da verdade. Mas pela misericórdia do Senhor, temos perseverado, não fomos consumidos. E vemos renovar cada dia a sua misericórdia, Senhor. Vemos renovar a cada dia a nossa esperança, nossa fé, que nos faz permanecer, que nos faz lutar, que nos faz caminhar, esperar. O orgulho de ser um filho de Deus. Sabemos que muita coisa nos falta, como ouvimos, temos visto os enfermos e nos incomoda o não ter ainda nossas mãos em condições de curá-los. Temos visto os oprimidos pelo diabo ainda presos, sem que nós sejamos capazes de mandar embora livre os oprimidos, como está lá em Isaías 58. Tudo isso, se por um lado nos entristece, por outro nos anima a buscar, a perseverar por amor da igreja, por amor da obra do Senhor. Queremos ver o Senhor sendo exaltado, queremos ver o Senhor sendo glorificado. Obrigado, Jesus, por ser achado digno, por ter sido destinados, como nós lemos hoje, para esse fim. Seja feita a tua vontade, Senhor. Cumpra em nós o seu propósito. Cumpra em nós, Senhor, o seu propósito. Nos dá força. Tem misericórdia de nós. Não retire de nós a tua graça, teu Espírito Santo, porque nós não somos capazes mais de andar sem o Senhor. Em nome de Jesus, queremos estar. Em nome de Jesus, responsabilidade do Senhor, cuidado do Senhor, o Senhor fazendo a nova obra através da igreja. Amém. Fica no meio de nós, seja nossa cabeça, seja o nosso governo, seja aquele que nos dirige. Fala a tua palavra.
Tenho tanto medo de não conseguir. mas ouço sua voz dizendo:
amém, não temas, não temas, o Senhor é com você. Sou contigo. Amém, Jesus, obrigado, Senhor. Estarei só, nunca te deixarei só. Amém, amém.
Nunca te deixarei.
Oh Deus,
vou além do simples chafariz. Quero tua voz dizendo: filho, meu filho, não temas, não temas,
meu filho,
o pior já passou.
Sou contigo,
sou contigo.
Amém. Nunca
te deixarei.
Aleluia. Nunca
sou além de um simples chafariz.
Eu ouço a tua palavra dizendo, eu ouço a tua palavra me chamando, eu ouço a tua voz, Senhor.
Nunca te deixarei só, nunca te deixarei só.
Nós estamos desejando em nome de Jesus. O seu fim é Deus. Amém? O lugar onde você vai parar é o céu. Abraça o seu irmão, nós estamos desejando.